E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu estou aqui com o time de designers mais querido desse Brasil, eu diria do mundo.
Do mundo,
né? O time Semic Revolution.
Eu estou aqui com o Léo.
E aí galera.
E com a Ana.
Oi gente.
Bom, a Ana, ela nunca apareceu aqui no podcast, mas vocês veem ela em todos os episódios que você escuta, porque é ela que faz os banners dos episódios aí pra
as
vocês.
As melhores thumbs.
As melhores thumbs, com certeza.
E por que eu estou aqui com os designers hoje? Porque eles são as melhores pessoas pra falar sobre isso hoje. Hoje a gente quer conversar sobre impressões. Esse é um tópico que é extremamente importante para nós artistas, seja para você que faz 2D, seja para você que faz 3D. A gente sempre tem que ir numa feira, tem que imprimir print, tem que ir para Comic Con, ou alguém faz um quadrinho e tem que imprimir alguma coisa. E não é surpresa para ninguém que todo mundo reclama no final que não gostou das impressões. Então a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Vocês como designers, eu tenho certeza que já ouviram muito na cabeça de vocês sobre impressão.
Sim.
Sempre que vai imprimir alguma coisa.
Nossa, é o desespero. A hora de fechar o arquivo é a pior coisa.
É porque impressão é como qualquer outra coisa que você precisa estudar bastante pra entender e também envolve muito teste, então é realmente algo complicado.
Uhum.
Sim.
Assim como aqui a gente discute coisas que são muito complexas e que envolve tempo, não vamos conseguir falar 100% das coisas, né, sobre o mundo da impressão.
É, não existe uma receita de bolo e varia muito de gráfica pra gráfica. Exato. Depende da impressora que eles usam, né, tipo padrão.
Marca de papel também, né?
Também envolve muita coisa.
Então tá, a gente poderia começar falando do começo, que seria lá onde o cara que vai começar a fazer a arte final pra impressão dele no PC, né? Então, o que que rola nessa parte já?
Eu preciso fazer um disclaimer antes de explicar qualquer coisa.
Vai.
É, a melhor forma de você garantir que a tua impressão vai ficar boa é antes de começar a fazer a arte, contatar uma gráfica.
Tá.
Você contata a gráfica e pergunta como é que funciona o processo de vocês, qual que é o tipo de arquivo que vocês usam, qual que é a configuração de cor que vocês precisam. E aí você começa a fazer a sua arte.
Uhum.
Feito esse disclaimer, podemos começar a falar sobre outras coisas.
Pô, mas aí já valeu o podcast inteiro já,
aí,
porque
fechou,
aposto que ninguém
acabou.
Faz isso.
É, mas é o que o Léo falou, tipo, uma coisa que muito me pega, assim, que realmente muda de uma gráfica pra outra. Então, uma coisa que você tem que fazer é estar em contato constante, porque você às vezes vai pesquisar preço, mas vai mudar de uma gráfica pra outra forma, como eles vão trabalhar com o arquivo fechado. Então, é bom você sempre estar em contato, seja por telefone, por e-mail, sempre conversar, entender como é que eles trabalham com isso.
E quando vocês dizem que muda de gráfica pra gráfica, tipo, o que que muda?
Por exemplo, vou contar um caso. A gente tem uma crença de que sempre porque vai pra gráfica, a gente tem que configurar tudo em CMYK. Mas existem impressoras no mercado e que algumas gráficas usam que o perfil de cor é RGB.
Uhum.
E aí? Aí você faz uma arte com a escala CMYK, que a gente sabe que é uma escala de cor mais limitada do que a escala RGB. E aí chega na hora da impressão e toda aquela vivacidade de cor que você esperava não vai ter. Porque o perfil de cor da máquina da gráfica era RGB. E aí?
Uhum.
Entende? Então, tem que sempre saber, entra em contato com a gráfica, você vai fazer isso uma vez, provavelmente, até achar a gráfica do seu coração.
Uhum.
Que é a gráfica que você vai usar pra sempre.
Sim.
Ou até ela existir.
Uhum.
Então, não é sempre que você vai ter que fazer isso, mas conversar com a gráfica pra entender essas coisas antes de produzir uma arte, com certeza vai impactar no resultado final.
Tá. Mas então, aí a gente vai pra essa parte de RGB e CMYK. Isso faz diferença no como o cara trabalha na arte dele?
Sim. Totalmente. É porque o perfil de cor RGB, ele é um perfil de cor que trabalha com cor luz. Então, basicamente, você tem um espectro de cor muito maior. Você
uhum.
consegue alcançar tons que você não consegue alcançar com cores de tinta. E o CMYK é justamente isso. O CMYK é um padrão de cor que trabalha com tintas. Então, ele é muito mais limitado no quesito de qual alcance de cores que ele vai conseguir chegar. Então, é o que ela falou. É bom você saber qual perfil de cor que você vai ter que trabalhar pra conseguir alcançar o resultado próximo da sua arte. Porque se você, por exemplo, faz uma arte em RGB e vai imprimir em CMYK, você não vai alcançar aquelas cores.
Uhum. Muito bom. Perfeito. E aí, antes de mandar pra uma gráfica, vocês comentaram sobre fechar o arquivo, né? Que sempre que vai fechar o arquivo, é muito tenso. Mas, então, o que caberia nesse fechamento aí?
Uma das coisas que você tem que prestar atenção é na resolução da imagem que você usa. Porque é muito comum você andar por aí, ver um panfleto, um banner, alguma coisa com a imagem estourada, pixelada.
Uhum.
Isso aí acontece porque a pessoa trabalhando numa resolução menor do que a resolução para impressão.
Uhum.
O recomendado para você imprimir alguma coisa que a sua resolução, ou aquele DPI, quando você está no Photoshop, DPP, seja de pelo menos 300,
uhum,
para conseguir a qualidade desejada. Já quando você vai trabalhar somente com a tela, quando você não vai imprimir, você pode trabalhar abaixo disso, 72 DPI é o comum, mas... É isso, você tenta trabalhar com o máximo de resolução possível. Sim. Quando você vai imprimir com alguma coisa.
É bom saber disso, porque quando a gente... As pessoas perguntam assim, tá, mas quantos DPI que eu deixo na minha imagem, né? E quando a gente vê algum artista opinando sobre isso, fala, ah, não precisa muito, coloca lá 70 e poucos, como você falou. Mas já que é pra impressão, é bom atentar sobre isso.
Isso.
Impressão é bem importante atentar pra isso e também o tamanho do papel que você usa, uhum, na configuração. Porque muita gente, como é artista digital, muitas vezes define o tamanho do canvas em pixel, né? Sei lá, 1920x1080, que é o Full HD. Só que pra imprimir isso vai ficar pequeno. Ainda mais se você fez uma resolução baixa.
Uhum.
Então, o que eu aconselho as pessoas a fazer é definir pelo menos o tamanho do papel antes. Ah, vai ser A4, vai ser A3, é um print, né?
Sim.
Ou papel, vai ser papel fotográfico. Aí você vê lá na gráfica que imprime em papel fotográfico qual que é os tamanhos de papel que ele tem. E aí você faz a arte em 300 DPI, como a Ana falou.
Então, se o cara vai imprimir num A3 pra fazer um print, por exemplo, ele tem que pegar as medidas do A3.
Isso. Sim.
E fazer o tamanho do arquivo, tipo, em centímetros e não em pixel.
Exato.
Uhum. Isso. Perfeito.
Tem que tomar bastante cuidado, porque 30 pixels não é 30 centímetros.
Uhum. Definitivamente.
E 30 milímetros também não é 30 centímetros. Uhum. Então tem que tomar cuidado.
Olha aí, hoje estou descobrindo que eu não sei absolutamente nada sobre impressão. Ainda bem que eu nunca precisei imprimir nada. E aí, com tudo isso organizado e fechado, a gente manda pra gráfica. E vocês comentaram sobre a diferença de trabalho que cada gráfica tem. E aí, o que que entra nesse ponto?
Eu trabalhei um tempo atrás com um cara que já tinha operado máquinas de impressão. Então, ele foi quem me tirou muitas dessas dúvidas. O fato é que não existe um padrão de impressão no mercado. Existem impressoras muito boas e impressoras não tão boas. E técnicas de impressão que diferenciam muito uma da outra. Então, como ele estava acostumado a regular, calibrar cartucho, etc., tem várias coisas que eu nem sabia que era possível acontecer. E que acontecem, como por exemplo, contaminação de cor dentro de uma arte. Se você tem uma arte, por exemplo, muito vermelha, os teus pontos de luz, que são branco, eles tendem a ficar rosado na impressão, por causa do cartucho de cor. E aí tem uma parada que você consegue fazer, que é imprimir, por exemplo, uma escala semic na lateral da tua arte, fora da área de impressão, que vai ser cortada depois, né? Ou refilada, como chamam as gráficas, que ela serve para calibrar o cartucho antes de ele entrar dentro da tua arte. Então tem várias coisinhas, assim, pormenores, que pouca gente sabe que existe. Só, uhum, quem imprime mesmo numa gráfica e trabalha numa gráfica grande vai saber dessas coisas. Então, o que eu aconselho as pessoas a fazerem antes de, sei lá, fechar o arquivo e imprimir, fechou o arquivo, semana para gráfica, não para fazer o print final, mas para fazer um teste de impressão. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito das vezes que você imprime é que a impressão fica mais escura do que o que você tinha imaginado. Ou, sei lá, cagou os tons de verde, que geralmente sempre acontece. Então, você pega a sua arte, tenta aumentar o brilho dela, ou não sei qual que é o processo que você vai fazer, tenta dar uma clareada nela, ou dar uma escurecida em outras, e faz várias mesmas artes em miniatura, uma do lado da outra, e manda pra, uhum, impressão. E põe um nome em cada uma delas pra você saber qual é qual. E aí, dali você vai escolher qual que é a melhor impressão. Isso chama prova de cor. E pouca gente faz isso, e pouca, sim, gente tem tempo pra fazer isso. Então, assim, em vez de você, sei lá, indo pra Comic Con, deixar pra última hora, pra fechar o arquivo, mandar pra gráfica e achar que vai estar tudo beleza na hora de imprimir...
Que é o que acontece, né?
Que é o que acontece. Tenta finalizar isso uma semana antes da CCXP, sei lá, ou de qualquer outra convenção, utopia, que seja.
Uhum.
E faz uma prova de cor desse arquivo para definir como que vão ser as impressões e imprime na mesma gráfica.
Uhum.
Porque se você fizer prova de cor numa gráfica e mandar para outra, o resultado vai ser diferente.
Bueno. E com relação a papel? Porque quando a gente... Agora, a gente tá falando muito sobre print, né? Mas sempre tem isso em print, né? Tipo, papel fotográfico, papel fosco, papel que brilha no escuro. Como é que funciona isso?
Na verdade, esse negócio de papel fosco, brilhoso, isso daí são acabamentos,
uhum,
do papel. Mas pensando no papel, você tem que definir qual que é o objetivo dele, se vai ser cartão de visita, se vai ser um print, qual que vai ser a finalidade dele, pra daí definir a gramatura dele. A, uhum, gramatura é a grossura mesmo do papel. E dependendo do que você vai fazer, da técnica que você vai usar em cima dele, isso vai variar. É, tem técnicas de iluminação, por exemplo, que se você usa um papel muito fino, ele vai acabar ficando dobrado.
Uhum.
É, então é recomendado usar uma gramatura maior. É, tem técnicas, por exemplo, de relevo, alto relevo, baixo relevo, que a gramatura tem que ser grande, 300 gramas, pra conseguir compensar o material do relevo.
Uhum.
Então, primeiro você avalia qual que vai ser a finalidade, pra depois definir o que você vai querer com o papel. Tem o quesito também que papéis com gramatura um pouquinho maior têm mais resistência, né? Porque às vezes você vai imprimir um print, você imprime em 75 gramas e, nossa, é tipo muito fino, uhum. sabe? É um sulfite praticamente.
Sim.
Então, se você quer oferecer uma qualidade melhor pra esse print, você vai pedir, ah, sei lá, eu quero 150 gramas. Ou você vai pedir uma amostra pra gráfica que você quer.
Uhum.
É bem interessante você, às vezes, visitar a gráfica, pegar materiais, porque eles oferecem lá, eles têm muita,
né?
coisa, eles têm
uhum.
muita coisa sobrando, você pode pegar. E aí você leva pra casa, você faz um arsenalzinho ali que você tem pra sempre estar vendo o que você quer, o que você acha que vai ser melhor pra situação.
Tipo, a gente falou sobre procurar a gráfica ideal, falamos sobre papel e o que vai variar de acordo com o equipamento que a gráfica tem. O que dessas coisas que vocês falaram que vai influenciar, tipo, no bolso de quem tá imprimindo? O que, que vai ser mais caro? Que nem você falou sobre papéis com gramatura mais alta. Eu acredito que isso seja mais caro, né?
Mas acho que o que mais influencia são os acabamentos.
Aham.
Uhum. É, vai ser os refilhos, as facas de corte, porque às vezes você quer um corte especial.
É, sei lá, redondo.
Vocês estão falando grego.
Mas, você quer uma arte que ela tem um furinho redondo no centro, por exemplo. Isso aí é uma faca especial.
Uhum.
E aí a gráfica vai te cobrar mais caro, porque eles primeiro têm que montar todo o gabarito da faca, que é tipo, literalmente um...
Gente, é literalmente uma faca com o desenho do recorte que você quer.
Tá. Exatamente.
Isso é feito em lâmina.
É.
É um negócio complexo de ser feito, e é caro.
Sim.
Exato, por isso que vai aumentar muito o custo do seu material.
Uhum.
É, o tipo de acabamento também, iluminação fosca ou brilhosa.
Isso é feito depois, então?
Isso.
Ah, tá.
Isso aí é depois da impressão.
Uhum.
Já pronta, já refilada. E aí você vai definir o que você vai querer. Às vezes a pessoa quer verniz localizado, isso vai encarecer, porque para isso tem que gerar uma matriz de serigrafia só para imprimir o verniz. É, você vai querer hot stamping, que é aquele dourado bonito que todo mundo gosta, mas é muito caro. Mas acho que é mais isso que vai encarecer a sua produção e a quantidade, né?
Sim.
Óbvio.
É, o papel também encarece, dependendo do tipo de papel que você vai usar. É, por exemplo, eu vejo nos eventos de arte a galera imprimindo cartão de visita ou até mesmo print em papel holográfico. Isso, uhum. com certeza, é um papel bem mais caro.
Papel holográfico? Aqueles do Star Wars que fica...
É, mais ou menos.
É, assim.
É aquele papel que ele tem uma textura desenhada como se fosse um holograma mesmo dentro do papel.
Uhum.
É difícil de explicar isso sem ver. Assim.
Uhum.
Se você bate o olho, você sabe o que é um papel holográfico.
Sim.
Tipo aqueles Tazos que brilham. Assim.
Ah, tá.
Isso. Nossa, essa definição foi boa. Quem nasceu lá nos anos 90 sabe que é um Tazo.
Aí,
sim.
É uma coisa que você tem que cuidar também é quando você vai fazer materiais que envolvem dobra. Que provavelmente a tinta vai dar uma quebrada. Como explicar? Ela vai ficar meio craquelada. Como se fosse, tipo, você tem um material, você vai dobrar ele no meio, ele vai ficar danificado. Não tem como fugir disso. Então, se você vai trabalhar com materiais que envolvem dobra, tomem cuidado pra não colocar informações importantes ali perto, porque elas vão acabar sendo perdidas. E isso também vai acabar afetando o custo do material, porque o corte, ou a dobra, perdão, vai envolver o vinco,
uhum.
que também é uma técnica extra que a gráfica oferece pra você pra conseguir oferecer a melhor dobra do material.
É, o vinco é como se fosse uma pré-dobra,
uhum.
né? Que
isso.
É uma máquina que, tipo, ela não corta, mas ela risca por cima do teu material pra facilitar a dobra e pra que a dobra esteja reta.
Sim.
Né? Mas, enfim, se você quer evitar esse efeito craquelado, tem alguns tipos de acabamento que a gráfica pode recomendar que você faça também, mas aí você tem que ver com a gráfica se ela faz esse tipo de acabamento. Geralmente se faz uma laminação por cima pra evitar, mas aí também o material tem que ser uma gramatura menor, mas não pode ser tão menor, então é melhor conversar com a gráfica.
Conversa com a gráfica.
Essa é a regra máxima, então.
Exato.
Agora que eu lembrei que você falou do vinco, que é quando a Vitória foi imprimir o TCC dela, que era um quadrinho, falou, a gráfica quer cobrar tanto pra dobrar meu papel, e a gente ficou muito bravo.
Sim,
é
porque
isso,
é caro esse processo.
É bem caro.
Quanto mais vincos, mais caro.
Exato.
E às vezes você pede pra vincar e o material não vem dobrado. Você tem que dobrar em casa. Então,
uhum.
vinco é uma coisa, dobra é outra. É bom você perguntar essas coisas pra gráfica. Assim. E tudo tem um preço, claro.
Muito bem. Caramba, tomei uma surra de conhecimento, de impressão.
Tapa na cara.
Nossa, muito útil. Acho que esse é um podcast muito útil.
Eu não sei porque a gente não gravou esse podcast antes, na verdade.
Eu acho que esse é um tema tão útil que esse podcast as pessoas vão carregar embaixo do braço pra Comic Cons
e vão compartilhar com todo mundo.
Exato.
Exatamente.
Enfim, então a gente passou por todos esses pequenos tópicos, assim. Agora a gente teria que pensar como que o artista ele tira o maior proveito, assim, de conseguir imprimir com a maior qualidade possível, sem se estressar, se estressando o mínimo possível.
Impressão sempre é um estresse.
Enfim.
Só retomar o que eu falei no início, você tem que entrar em contato com a gráfica. E visitar a gráfica, como disse a Ana. Visita a gráfica pra conhecer o método de impressão.
Não deixa pra última hora.
Não deixa pra última hora. Chega na gráfica e pede prova de material, pede exemplo de impressos que eles já fizeram, porque muitas vezes eles têm pra te dar lá, tipos de papel. Faz um álbum, assim como você tem um álbum, sei lá, de cores, guache ou aquarela, faz um álbum com tipos de papel pra você escolher. Ah, e lembre que o papel, mesmo com uma gramatura 150 num tamanho 5x5, ele vai parecer bem mais duro do que num A3. Ele fica bem mais mole.
Ah,
porque quanto maior, mais gramatura você precisa pra ter o mesmo efeito, né?
Uhum.
Então, tem que ter esses tipos de cuidado. Pra você ter um melhor custo-benefício, melhor aproveitamento, tem que visitar a gráfica. Tem que conversar com eles, tem que dizer, eu tô imprimindo arte, então eu preciso que seja o melhor. O que, que você tem pra me recomendar? E daí ele vai te explicar.
É isso. Não tenho mais nada a acrescentar, ela falou tudo.
E tem algumas coisas de cuidados, por exemplo, que você pode tomar com o teu material. Como disse a Ana, quando você define pra que vai ser aquele material, se vai ser um cartão de visita, um print... Muitas vezes você precisa de um material, por exemplo, que é resistente à umidade. Então, talvez uma laminação fosca seja uma boa ideia, né? E se você vai fazer um print para moldura, às vezes, se você vai fazer uma moldura, vai vender ele com moldura, é bom talvez pensar num passepartout. Passepartout, para quem não sabe, é um tipo de papel que ele serve para absorver a umidade, que é uma borda branca que vai na volta de toda a tua arte. Ele não é impresso junto com a arte, ele é feito no processo de moldura e ele é caro, mas às vezes é algo que agrega valor no teu print, né? Se você vai vender ele moldurado com passepartout, com certeza você consegue vender ele por bem mais caro.
Entendi.
Porque é um material muito mais caro. Sim. Produzido. Então é umas coisas que você pode pensar, né, também.
Porque é muito comum a gente ter print e ele, um dia você olha, ele tá mofado na parede, né?
Ah, ele mofa, ele desbota.
A gente tem uns desbotados aí.
Até eu tava vendo aqui nos nossos prints, tem uns que desbotaram e outros que não.
Exato. Uhum.
Então, provavelmente foi pelo tipo de impressão. Eu acho que os que não desbotaram ainda, provavelmente é papel fotográfico.
Uhum.
Que um dia algum porventura vai desbotar, né? Uhum. Porque você botou na parede, pega sol, vai desbotar. Isso não tem como não desbotar. Mas tem papéis que são mais resistentes do que outros, né? Em tipos de impressões, modifica muito.
Seria bom dar uma pincelada em quantidade também, falando com relação a valor. Porque eu acho que quando você chega numa gráfica... Estou falando, baseado em porra nenhuma, tá? Mas você chega na gráfica e você fala assim... Eu quero um print assim, assim, assado. Eles vão te dar um preço. Mas se você pedir 500, vai ser outro preço, não vai?
Sim. Mas aí você tem que ver também com a gráfica qual que é a tiragem mínima que eles fazem. Também tem gráficas que tem isso. Só trabalham com tiragens altas.
Otários.
Sei lá, às vezes a tiragem mínima é 1.000.
Exato.
Né? E aí, sei lá, você não tá preparado pra vender 1.000 prints, né?
Uhum.
A não ser que você tenha uma lojinha virtual e tal. E aí entram outras questões também de como você armazena isso, se você tem uma lojinha virtual em casa.
Uhum. Sim.
Tipo, não pode pegar umidade, você vai ter que pensar, sei lá, talvez num papel manteiga entre todos os prints pra eles não grudarem um no outro. Se for papel fotográfico, isso às vezes acontece. Até pra, sei lá, armazenar isso numa gaveta com pedra de sílica pra eles não pegarem umidade. Então tem várias coisas que você tem que tomar cuidado.
Uhum.
Impressão, gente, é algo que você tem que estudar pra ter a melhor delas, melhor armazenamento. Então não é algo assim que você vai aprender nesse podcast, mas eu acho que a gente já conseguiu dar uma pincelada geral.
Nossa, com certeza.
Pra as pessoas se antenarem nesses pontos.
Eu acho que se antes estava todo mundo no escuro, agora pelo menos alguém já consegue enxergar um caminho pra não se frustrar totalmente com a impressão, né? Bom, galera, essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que foi muito útil pra muita gente. E se foi útil pra você, não deixe de deixar esse likezinho aqui no episódio. Não deixe de deixar também o seu comentário sobre o episódio. Deixem comentários se vocês ainda têm dúvidas sobre o assunto, dúvidas específicas. Deixem aí que a gente vai responder vocês. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Ana, por terem participado desse guia em áudio para artistas sobre impressão. Eu tenho certeza que realmente muita gente vai carregar esse episódio para sempre.
Esse tinha que ser o nome do podcast. Guia em áudio para impressão.
Olha aí, perfeito.
Se ficou alguma dúvida, tipo, sobre... Ah, quero imprimir um banner para um evento, essas coisas, manda nos comentários, a gente faz uma Minha Ajuda sobre isso.
Exato. Oh,
boa.
Então é isso aí, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. E logo depois que a gente dá tchau aqui, vai começar a sessão de comentários, então fica aí. A gente se vê semana que vem e é isso aí. Um abraço, falou.
Tchau, galera.
Tchau.
E aí, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, sejam bem-vindos a mais uma sessão de comentários aqui na Sala 1604. Como que vocês estão? Muito empolgados para o carnaval? Chegamos ao carnaval 2020. Mal começou o ano, achei que eu estava no ano novo e agora já estamos quase em março, já está chegando o carnaval. Bateu o desespero em mim? Um pouquinho, mas não tem problema. Quero saber de vocês, quem aí está empolgado para o carnaval? Quem aí vai pular carnaval? Quem vai ficar em casa estudando? Deixem aí nos comentários quem é você no bloquinho. Mais importante do que cada um vai fazendo no carnaval é o importante que nós temos muitos dias aí, 4, 5 dias pra gente ficar de boa e fazer o que a gente quiser. Seja festar com os amigos, seja botar os projetos em prática. Projetos que foram o tema da semana passada aqui no podcast. E é sobre eles que eu vou responder os comentários que vocês deixaram aqui pra gente. Primeiro comentário que eu vou responder aqui vai ser o do Ale Severo. Sobre o episódio da semana passada, ele nos disse: isso daria um bom workbox, colocar tipo umas 3 apresentações e pontuando um projeto fictício. O que vejo muito na comunidade é a carência de um processo sólido com tomadas de decisões. Eu mesmo ainda não consegui me organizar e acabo voltando etapas ou pulando outras, e no final acabo descontente com o resultado, ainda que eu consiga aplicar aquilo que eu queria na peça. Muito obrigado pelo cast, acho que vou ouvir mais uma vez anotando pontos-chave. Bom, olha, o que eu posso te dizer? Primeiramente, na primeira parte do seu comentário, onde você pediu um workbox de um projeto, eu acho que seria uma boa ideia, muito legal pra gente fazer alguma coisa. Porém, existe uma questão importante aí, que você comentou no resto do seu comentário, né? Sobre a questão da tomada de decisão. Isso, eu acho que é uma coisa muito importante da gente ter na nossa cabeça, que tomada de decisão a gente não vai aprender fazendo um curso ou vendo um vídeo aqui no nosso canal. Porque tomada de decisão é meio que uma coisa de experiência, sabe? Quem fala muito sobre essa questão de tomada de decisão é o Kemmerich na aula de fundamentos de desenho, né? Porque quando você tá fazendo um desenho, né? Isso eu tô falando desenho, mas é só um exemplo, né? Isso pode se aplicar para várias outras coisas. Mas, por exemplo, você tem um robô e você vai fazer um traço na perna dele. E aí vem na sua cabeça: eu faço uma linha fina ou eu faço uma linha mais grossa para dar mais peso, né? Se você estiver fazendo num papel, a sua tomada de decisão é ali agora, sabe? Se você fizer uma linha grossa e você não gostou, tipo, você tomou uma decisão e você errou. Você tomou uma decisão e aquilo não te agradou. Então é importante você refletir sobre essas coisas que a gente faz. Não só, por exemplo, desenhar esse robô deliberadamente, tipo, sem prestar muita atenção no que tá fazendo. Porque são essas pequenas tomadas de decisão que a gente acerta ou erra, que a gente vai amadurecendo o nosso olhar enquanto a gente faz alguma coisa. E eu acho que isso vale pra todas as coisas que a gente faz, né? Tem um exemplo meu mesmo pra te dar. É engraçado porque ontem mesmo eu tô trabalhando num projeto novo e eu tava em dúvida quanto à finalização que eu ia fazer nele, né? Se eu ia fazer uma textura mais realista, se eu ia fazer uma textura mais cel shading. E naquele momento eu fiquei tipo, não, depois eu vejo, só que aí é que tá, eu tô terminando a modelagem, então eu preciso tomar essa decisão, sabe? Qual vai ser a finalização que eu vou dar? Então eu refleti um pouquinho e decidi o que eu queria fazer. Então é isso que eu vou levar até o final e eu não vou voltar atrás, sabe? Se eu não gostar no final do processo, se eu não gostar no final do projeto, eu sei que, ok, aquilo não me agradou, então eu posso tomar decisões diferentes na próxima vez. Então essas tomadas de decisões são muito da nossa experiência, assim, enquanto a gente desenvolve o nosso olhar e enquanto a gente desenvolve o que realmente a gente gosta de fazer. Então não esquenta muito com isso. Tipo, você precisa se preocupar com as suas tomadas de decisão, mas isso é uma coisa que vem com o tempo. Então, a partir do momento que você decidiu uma coisa, não se martirize por causa disso, sabe? Se não deu certo, se você não gostou, é um processo. Você aprendeu e você vai fazer melhor na próxima vez. Dependendo do que for, você pode refazer esse projeto, essa etapa em algum outro momento. Mas é mais ou menos assim que a vida toca, né? Muito obrigado pelo teu comentário, Ale. Nunca deixe de deixar aí suas opiniões e impressões sobre as nossas conversas. Outro comentário que nós vamos ler hoje aqui é o do João Rafael de Aquino, e ele disse o seguinte: minha maior dificuldade hoje, eu desenho, quero fazer uma HQ, mas não tenho um roteirista parceiro, e nem sei onde procurar por eles. Bom, aqui você falou justamente o que a gente conversou no episódio, né? Tipo, é a gente olhar pro projeto que a gente quer fazer e tentar já identificar o que, que a gente vai precisar, né? Quem a gente vai precisar para fazer essas coisas. No seu caso, você já identificou que precisa de um roteirista, né? E aí você não conhece nenhum e também nem sabe onde procurar. Bom, essa é uma questão muito de networking, assim, eu vejo, né? Então, qual que é a questão? Se você precisa de alguém específico, você precisa ir atrás dela. Vamos pensar o caso contrário, né? Se a gente fosse um roteirista e a gente precisa de um ilustrador para fazer uma HQ, aonde que a gente vai procurar artista? A gente vai procurar aonde nas comunidades de artista, né? A gente pode ir para arte visual, né? A gente tem o ArtStation, que você pode procurar. E, é claro, em grupos de desenho, né? O cara vai entrar num grupo de desenho, vai ver o trabalho das pessoas. Quem ele achar que o traço é meio que aquilo que ele tá afim, ele vai entrar em contato com a pessoa. Então eu acho que um bom start pra você seria procurar essas comunidades de roteiristas. É, eu tenho certeza que se você procurar ali no Facebook, né? Grupos de roteiristas, roteiristas independentes, roteiristas de quadrinhos. Você pode procurar por grupos de quadrinistas específicos. Você pode entrar em grupos de ilustradores e perguntar se algum deles conhece algum roteirista. Então tem várias maneiras de você encontrar essa galera e procurar conhecer o trabalho delas e ver o que elas estão interessadas. Você pode apresentar o seu projeto, conversar sobre como você quer fazer, quais são os seus planos para isso. Eu acho que é só uma questão de você realmente começar a ir atrás dessas pessoas, né? A gente tem bons episódios aqui no Sala 1604 sobre networking. A gente também tem conteúdo no nosso canal do YouTube sobre networking, que eu acho que pode te ajudar muito nesse tipo de abordagem que você vai ter que fazer, né? Mas no geral é isso, né? A partir do momento que você encontrar essas pessoas, você faz uma abordagem, seja o mais profissional possível, não seja um cara, não seja muito invasivo na sua abordagem, né? Se você procurar esses conteúdos que eu comentei, eu acho que você vai ter uma boa noção de como fazer isso. Então vai lá, procura essas pessoas e manda bala, porque eu quero ver esses projetos de vocês saindo. Mas eu acho que é isso aí, João. Muito obrigado a você também pelo seu comentário. Muito obrigado a todo mundo que comentou no episódio. A gente gosta de ver vocês compartilhando suas dúvidas, suas experiências e interagindo entre vocês, né? Assim a gente consegue sempre pegar as melhores informações de todo mundo e deixar essa comunidade mais forte, né? Que ajuda todo mundo. Isso é o que é o mais importante. Então, galera, eu vou encerrando essa sessão de comentários por aqui. Não deixem de deixar as dúvidas e as experiências de vocês sobre o episódio de hoje, que a gente vai conversar sobre elas na semana que vem. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Bom carnaval pra vocês. Se cuidem, não bebam demais, usem proteção. Sala 1604 também é conscientização. Então é isso aí. Galera, muito obrigado, falou e até semana que vem. Um abraço.